Norma Urbana Culta, Bobina número 85, Inquérito Brasil, São Paulo número 219. Diálogo entre informante e documentador. Tema: 20 animais, rebanho. Número do informante: 269. Sexo feminino: 31 anos. Documentadora: Marlene Salles. Data: 31 de julho de 1974. Duração do inquérito: 40 minutos. Pista 2, de 9 a 664 giros. Gravador: marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro: normais.
Bom, Maria Cassilda, eu gostaria que você falasse, assim, nesta gravação, o que você entende sobre animais, o que você conhece.
Que tipo de animais? Animais domésticos?
Já que você sugeriu, você poderia começar com animais domésticos.
Bom, eu não sou muito apaixonada por animais, assim, pra tê-los em casa, de modo que eu sempre relutei muito em ter cachorro aqui em casa, por exemplo. Criei dois cachorrinhos, de 0 a 1 ano. Mas não entro noutra. Eu sempre falo aqui para meu marido que outro cachorro eu não crio. Gosto de gato, mas eu reconheço que o gato não é um animal que se apegue muito à gente. Até recentemente, minhas filhas ficaram um pouco tristes porque o gatinho aqui de casa sumiu. Mas o gato ainda é o animal que eu gosto mais. De resto, não sou apaixonada por passarinhos, tartarugas e outras coisas. Agora, outro tipo de animais, você consideraria quais seriam animais selvagens, coisa de zoológico, sei. Bom, eu realmente esse não é o meu campo, eu não conheço e também não tenho assim, uma inclinação natural, um interesse, uma curiosidade, certo?
Mas, bom, você deve conhecer, não é o seu campo, isso que interessa, né? Você deve conhecer, por exemplo, o problema na sua casa, nunca apareceu assim inseto? Que tipo de inseto você conhece?
Claro, aqui em casa, inclusive a minha rua é um pouquinho sacrificada nesse ponto, não sei se você notou quando chegou, que minha casa fica ao lado de uma servidão de passagem, uma ladeirinha, onde só passam pedestres. E ali é um antro, um ninho de todo tipo de bicharada, de insetos. Não quer que eu mexa o microfone, né? Mas é que eu sou de origem um pouco italiana e não sei falar sem mexer a mão. Se eu mudar para a mão esquerda, você sabe o que acha. Então, aqui nós temos ratos e temos também muita saúva que vem desse terreno baldio ao lado e acaba atacando aqui o jardim de casa. E eu até já estive pensando em ver se chama a prefeitura para fazer esse serviço de desratização que eles fazem, de matança dos bichos todos. Ainda ontem foi muito interessante, porque minha filhinha maior, ela é pintora, ela adora pintar. Então, ela estava lá fora com um cavalete de pintura. Eu estava perto, lendo e dando uma mãozinha, quando passou um camundonguinho, sabe? Então foi aquela corrida, né? Porque aqui em casa só dá mulher. Foi, um rato, quem é que ia matar o rato? Não sei. Então eu logo falei, tá vendo? Aí bastou o gato sumir, já apareceram os ratos.
Pode ser que não aconteça isso na sua casa, mas assim. Explorando mais esse tema de insetos, por exemplo, que você já ouviu falar, que você conhece, certo? No aspecto de beleza, de interesse, etc., ou no aspecto, vamos dizer, da nocividade dos insetos? Qual você preferiria?
Eu gostaria que você falasse de ambos.
De ambos. Bom, então vamos falar, assim, vem primeiro à cabeça, os insetos nocivos, né? Também vou contar assim, uma aventura, um caso mais pessoal, porque acho que ilustra melhor. Nós costumamos passar as férias em São Sebastião, um lugar assim maravilhoso, um verdadeiro paraíso, mas é muito inóspito, tendo deserto e muito bicho. Você sabe que o litoral norte é famoso pelos borrachudos, por todo esse tipo de bicho, né? E nas últimas férias eu fui para lá com as crianças e fiquei, fui muito, vamos dizer, os insetos me atrapalharam muito. Primeiro, os borrachudos, a Suzana tinha parado de fazer o saneamento, então eles atacaram assim, rijamente. E nós temos problema de alergia, então aquele problema de inchar, de precisar tomar antialérgico e até injeções. Depois, os pernilongos também estavam atacando terrivelmente naquela ocasião e perturbaram bastante. E no fim já da temporada, ainda bem que eu não soube antes,
Eu soube que havia barbeiro lá na casa, porque nós temos uma parte que ainda é de taipa, porque a casa é muito antiga, tem quase 200 anos, sabe? É uma casa assim, restaurada e adaptada, e a gente vai para lá meio com espírito assim, de escoteiro, de bandeirante. Mas quando eu soube que havia, eles chamam de chupança, né? Chupança ou barbeiro, eu fiquei apavorada. E, inclusive, depois disso, nós não voltamos mais para lá, porque a gente tendo criança, isso é muito perigoso, vocês devem saber que o barbeiro pode contaminar a pessoa com a doença de Chagas na infância, isso só vem a se manifestar anos mais tarde, e ataca o coração, uma coisa assim que acaba mesmo com a pessoa. Então, essa é uma experiência que eu tive com... Eu não gosto de insetos. No aspecto pessoal, assim, gosta, não gosta, não gosto, detesto, me incomoda muito, me atrapalha muito. Tem gente que não liga, que é picada, etc., e não liga para aquilo, dali a pouco já esqueceu. A mim incomoda.
Certo, e você salientou o aspecto de beleza.
Bom, sobre o aspecto de beleza, me lembrei das borboletas, não, eu gosto muito de borboletas e... inclusive dentro do meu pouco interesse pela área de biologia e de história natural, quando eu estava no colégio, eu sempre me interessei muito pelo estudo das borboletas e dos lepidópteros, né? E quando eu também, uma ocasião, achei que teria vontade de desenhar, porque eu tenho uma mão péssima, porque minha filha tem de jeito para desenhar e eu nunca tive. Sempre fui péssima, assim, uma mera copista e sem talento nenhum. Mas, numa certa época, eu desenhei borboletas, sabe? Uhum. Então, fazia aquelas variações de cores nas asas, tudo isso, eu acho bonito. Uhum. É uma coisa que eu gosto de ver na natureza, são as borboletas.
Certo, falando em borboletas, assim, né, voar, você não lembra de outros?
Insetos ou animais de qualquer tipo?
Exatamente.
De qualquer tipo, bom, claro, os pássaros e tudo isso.
Que tipo de pássaro você conhece?
Que eu conheço? Bom, eu acho assim a palavra conhecer um pouco curta, um pouco limitada para a gente dizer, porque praticamente a gente conhece tudo, né? Uma pessoa que, como nós, já tenha feito seu curso universitário, etc., conhece teoricamente todos os pássaros e todos os animais, já ouviu falar, ou já leu, ou já estudou alguma vez. Agora, realmente eu acho que precisa haver um interesse maior para você se deter na apreciação ou no estudo de algum pássaro em particular. Por exemplo, eu me lembro uma vez que estava passando umas férias em Campos do Jordão e eles colocavam aquela aguinha com açúcar para o beija-flor bicar. Então, isso é um espetáculo maravilhoso. Eu nunca tinha visto isso aqui na cidade, aqui em São Paulo. O beija-flor realmente vai, põe o biquinho naquela aguinha para beber e fica uma coisa lindíssima. Eu gosto muito de pássaros assim, com plumagem bonita, com cores bonitas. Mas eu acho que não posso entender mais.
Agora, e se, por exemplo, a gente explorasse o aspecto assim, da água, do mar, do rio?
Tá. Vamos tentar por esse lado. Vamos falar mais do mar. Tenho acompanhado com interesse essa série que passa na televisão, não sei se você já assistiu, do Cousteau, né? Não sei como é que chama, O Mundo Submarino, O Mundo Maravilhoso do Cousteau. E eu acho, assim, que ele tem abordado aspectos muito interessantes, assim, não só para a informação do público em geral, mas também para quem é, assim, mais especializado no assunto. E... Um dos filmes da série que eu mais gostei foi um que ele falava do Lago Titicaca. Passou, aliás, na série do Canal 2, que agora está sendo repetido no Canal 3, parece a cores, né? Inicialmente era em branco e preto. E, então, o Cousteau foi examinar o tipo de animais aquáticos que haveria no fundo do Lago Titicaca. E descobriu, assim, uma porção de espécies diferentes e até, talvez, de uma era bem, bem remota. E no ano passado nós viajamos para lá, para Peru e Bolívia, e eu me lembrei assim, bastante desse filme que assisti, me interessei, perguntei, inclusive, lá para o guia, para o pessoal que nos acompanhava,
E eles lembravam perfeitamente do Cousteau e de todos os estudos que tinham sido feitos. Então, isso é algo que me ocorre dizer a respeito de animais e da água, né? Depois, outra coisa também, às vezes nas férias a gente está em oportunidade de estar junto ao mar. Então, eu não sei, o que mais me vem à cabeça é que quão pouco eu conheço, né? Porque nome de peixe, essas coisas, eu sou uma analfabeta total no assunto. Ainda nessa praia que eu mencionei há pouco em São Sebastião, e a primeira vez que eu fui pra lá, eu não sabia assim, o nome de nada, de peixe nenhum. Então, para mim, era tudo a mesma coisa. E só perguntar, né, para os locais, como é que chama isso? Esse é bom, esse é ruim, essa carne é boa, a carne é pior. E uma vez também.
Mas você aprendeu?
Aprendi. Eu sei que lá, por exemplo, dá muito bonito. É o atum, né? Na entrevista, eu gostaria de falar com você. Por exemplo, na sua casa você come peixe. E quais os nomes, se você lembrar? Aí vai entrar a dona de casa em ação, né? Bom, o peixe que eu gosto mais de comprar é pescadinho. Então, eu sempre faço a pescadinha em filé, assim, adorei, etc., que é o jeito que o pessoal mais gosta aqui em casa. Agora, o peixe mais fino que existe para se fazer em jantares de mais cerimônia é o linguado, né? Linguado é muito bom também. Agora, o outro que meu marido gosta muito é o adoque. Adoque é defumado, né? A gente tem costume de vez em quando fazer aqui em casa. Depois seria os crustáceos, né? Camarão, lagosta também, a gente conhece bastante, é bem familiar. E acho que só. Outras coisas, tipo lula, mexilhão, etc. Ah, bom, bacalhau, né? Bacalhau, eu também tenho uma outra parte do meu sangue que é portuguesa, então gosto muito de fazer bacalhau e conheço.
Certo. Agora existe um que é assim, um pouco mais caro, né? Inclusive é cortado tal, você lembra? O peixe brasileiro? Olha, a lagosta, né? É, a lagosta, então. Não sei o que é que eu falo sobre receita de lagosta, ou a problemática da pesca da lagosta no Nordeste.
Por exemplo, lagosta lembra um outro nome, sei lá, você pode fazer empadinha, já estou falando de receita, né?
Ah, bom, a lagosta mais famosa é a lagosta Termidor, né? Que é com creme de leite, ketchup, que é aquele molho cor-de-rosa. Agora, eu gosto muito de fazer a lagosta em salada, assim, com aquela salada meio doce com maçã, maionese e a lagosta picadinha.
Certo. Agora, por exemplo, de répteis, conhece alguma coisa?
Bom, répteis. Répteis me lembram um trabalho que eu tive que fazer na quarta série de medial, sobre répteis. Cobras, tartarugas, jacaré, crocodilo, esses são os répteis. A gente leva a criançada no Butantã para ver as cobras, ensina quando vai para uma fazenda, olha, cuidado com a cobra venenosa, isso eu já ensinei para minha filhinha maior. Olha bem a cabecinha, se for triangular, se a linguinha for dividida em dois, é venenosa. Mas isso dá tempo, né, de olhar tudo isso na hora do bote.
Agora, passando para mamíferos domésticos, por exemplo.
Bom, gato, cachorro, que mais? Doméstico? Acho que é difícil ter outro tipo de mamífero doméstico, não é assim? Pode, pois teria, assim, porco e cavalo, coisas que são mais de área rural, né? De fazenda, de boi, vaca, cabra.
Eu falei como lã, lembra o quê?
Bom, lã a gente tira do carneiro, né? Olha, eu tô sempre falando, tá engraçado essa entrevista, que eu tô sempre falando nessa casa nossa em São Sebastião. Lá era um sítio, sabe? Atualmente é que está perdendo essas características de sítio para ser mais um lugar de veraneio. E como sítio, nós tínhamos lá uma criação de carneiros deslanados. Não sei se você já ouviu falar. É uma espécie que, segundo eu ouvi falar, existe no Nordeste. Eles, não é que eles não tenham propriamente lã, eles criam, toca a lã e essa lã cai. Sabe, tem uma certa época que ela se descola inteirinha do corpo e cai no chão. E é um tipo de animal que se dá muito bem
lá naquela topografia, porque o sítio é assim bastante acidentado, ele vai do nível do mar até uma altura, acho que a montanha que está logo atrás, tem assim mais de 300 metros. Então o tal carneiro desgranado sobe dessa aqui dos morros todos e aguenta bem o clima, que é quente, né? E tipo assim, mais familiar também.
Certo. Agora, mamíferos selvagens, você conhece? Por exemplo, se você tem duas filhas, né? Se você quisesse levá-las, por exemplo, ao zoológico e tal, digamos assim, visitar o zoológico.
Bom, tem os felinos, né? Onça, leão, tigre, depois o que mais? Outros mamíferos. Sei lá, tem uns diferentes, a rena, né? Do carrinho do Papai Noel, isso aí criança gosta de ver. Eu gosto de mostrar sempre a jaula da rena. O que mais teria? Deixa eu ver. É que a memória da gente às vezes trai e a gente deixa de falar os mais comuns, mais óbvios, né? Mas no momento eu não me lembro de outro.
Então, fazer o seguinte, colocar assim, em termos gerais, os animais que você conhece ou se não teve a oportunidade de ver, sei lá, leu alguma coisa, entende? Então, animais, assim, no sentido geral da coisa.
Bom, aqui eu acho meio difícil de ficar falando exemplificativamente, exatamente ligando ao pensamento anterior. Eu acho que a gente tende a esquecer, às vezes, coisas importantes. Eu não sei, a minha mente é um pouco esquemática demais. Então, eu penso sempre nas coisas dentro de categorias de espécies e de gêneros, da forma como estudei. Talvez seja um resquício assim, um pouco escolar demais em mim, mas eu penso assim. Então a gente textura, divisão dos animais em mamíferos, répteis, batráquios, que mais que tinha? Insetos, os peixes, né? Esses são as categorias maiores. E depois a gente vai estudando as espécies particulares, né?
Tá, digamos então, se você tivesse que escolher, digamos, um animal e tivesse que salientar as partes, dar nome às partes do corpo.
Vamos pegar um mamífero, então. Por exemplo, um cachorro, né? Cabeça, é quase como nós, cabeça, tronco e membros, né? Então, cabeça, depois a parte do corpo, propriamente dito, que seria tórax, abdômen, tudo junto. Depois, os membros, que são quatro patas, ou quatro membros com as patas. Orelhas maiores do que a do homem, o rabo que nós não temos, né? O corpo coberto de pelos, esse pelo pode ser maior ou menor, alguns de pelo raso, outros de pelo longo, que às vezes é penteado, o tipo de pata com aquelas unhas, né? Do animal. Já pulando para outro tipo de animais que tem casco, né? Como cavalo, como boi.
Por exemplo, assim, das aves.
Das aves, né? As aves têm o bico, né? Tem a característica de serem emplumadas, elas têm as penas, voam, têm apenas dois pés, né? Dois passos, duas patinhas. Só.
Agora eu gostaria que você dissesse, por exemplo, sobre locais onde vivem os animais.
Bom, os animais, no começo do mundo viviam no seu hábitat natural, que é a selva, o mundo todo incivilizado. Depois veio o homem e começou a domesticar, a aprisionar. Então, hoje nós encontramos animais desde dentro de casas, em contato direto com a gente, até em zoológicos, assim como espécimes raros para serem mostrados, também alguns outros menos raros, mas também vivem em zoológicos, e ainda aqueles que vivem em estado selvagem. E hoje é uma preocupação grande e que eu acho que está se expandindo, e eu acho isso muito bom. É uma preocupação na preservação da vida animal, né? Toda essa preocupação ecológica que existe, existe até no Brasil agora a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que quer preservar as condições de vida animal na sua melhor forma, né? E eu acho isso assim, muitíssimo importante, porque uma cidade como São Paulo, principalmente agora que a gente está assim, em um verdadeiro pânico de doenças, de epidemias, de poluição, disso tudo, não é o melhor lugar para se viver. É difícil, acredito, a gente viver também num estado de Robinson Crusoe. É difícil, mas acho que todos nós precisávamos ter essa abertura e ter sempre em mente essa necessidade de uma volta a um estado mais natural, porque o que a gente vive não é natural.
Agora, você falou, por exemplo, de uma visita ao Butantan, né? E lá no tratamento das cobras, etc., se extrai alguma coisa, se sabe alguma coisa que você vai
descer? Extrai veneno para fazer o antídoto, né? Justamente para evitar que numa picada o veneno se espalhe irremediavelmente pelo corpo da pessoa e venha provocar a morte. Né? Isso.
Agora, conjunto de animais, você conhece?
Tem os rebanhos, cáfilas de camelos, a gente lembra sempre daqueles coletivos mais pomposos, né? Manadas, revoadas de passarinhos, cardumes de peixes.
Isso. Agora, por exemplo, o produto de uma ave seria qual?
O ovo, né? Quem nasceu antes, o ovo ou a galinha? O ovo. Um alimento completo.
Ah, como você dividiria
o ovo? Bom, o ovo é assim, uma grande célula, né, que tem o citoplasma e o núcleo. Então, isso seria correspondendo à clara e à gema, né? E a parte mais nutritiva é justamente a gema. E a clara tem menor valor.
Certo. Agora, você salientou, existe a clara, a gema e o que
e
envolve,
casca, né? E a casca do ovo, que é um material calcário, acredito, que me falha a memória. E que é inclusive usado em receitas assim, caseiras, para botar em vaso de planta, né? A gente triturando a casca do ovo e colocando no vaso de flor, ajuda. Olha, é o seguinte, uma vez, justamente num curso que eu estava fazendo de italiano, nós tínhamos um grupo muito interessante de colegas, e uma delas, que sempre vinha com novidades, uma vez veio com um teste psicológico. E o teste consistia em saber que animal você gostaria de ser.
Parece essa redação, né?
Parece redação, ou parece assim, teste de revista, né? Revista Cláudia e tal. E depois ela se incumbia de fazer as interpretações. E me lembro que no nosso grupinho, uma quis ser baleia. Eu achei assim, uma coisa tão estranha a gente gostar de ser baleia. E depois a explicação é que ela tinha assim, um pouco de megalomania, de mania de grandeza. Depois a maioria queria ser cachorro. Não sei, era assim uma maioria absoluta mesmo. E queriam sempre ser assim, esses cachorros bem bonitinhos, bem carinhosos, que vivem dentro das casas e tal. E eu me lembro que na época eu era bem mais nova e fiquei assim tão atrapalhada. Pensei em ter ido para casa, pensei, e não consegui chegar a uma conclusão sobre que animal eu gostaria de ser. E acabei dizendo que eu gostaria de ser um pássaro, mas que fosse muito bonito. E gostaria que isso se liga a uma coisinha que eu falei aqui no começo, que eu gosto assim do aspecto de beleza, das borboletas e tal. Então a menina perguntou, mas que pássaro? Eu digo, olha, o nome eu não sei. Mas um pássaro que tivesse assim, uma plumagem muito bonita, um canto encantador, que espelhasse a todos e tal. Então ela deu uma explicação que me deixou assim, bem triste. Você é só fachada. O que você gosta é do exterior, daquilo que agrada à vista. Essa frase ela tem razão.
Isso, é algo do paraíso, né?
É.
Você disse, por exemplo, que tivesse um canto bem bonito. Então, explorando isso, as vozes dos animais, por exemplo.
As vozes dos animais. Bom, o cachorro late, o gato mia, o passarinho pia ou pipila, né? O que mais? O carneiro bale, o porco grunhe, o cavalo relincha. Isso é coisa também de ensinar para a criança.
É
interessante quando a gente vai aprender uma língua estrangeira, como é diferente esse aspecto. As vozes dos animais são completamente diferentes nas outras línguas, não sei se você já notou isso. Eu fiquei muito espantada quando eu descobri que em português o galo faz cocorocó, mas em inglês ele faz cacadududu.
Escuta, e agora, por exemplo, em desenho animado, né? Só se eles assistem e os bichinhos que são colocados.
Ah, eu acho desenho animado uma das poucas coisas que valem a pena na televisão. E realmente minha filha gosta muito. Eu acho que o preferido é o Pica-Pau, né?
Ah,
o Pica-Pau já era na época em que eu era criança e hoje em dia continua assim o maioral para todos. Minha filha adora desenhos do Pica-Pau e, inclusive, é engraçado porque ela não sabia o que era Pica-Pau. Eu tive que explicar, porque é um pássaro que não é muito comum aqui para nós. E ela é apaixonada pelos desenhos de Pica-Pau. E na televisão a cores, nós já temos atualmente, ficam lindíssimos os desenhos, né? Ficam uma coisa bárbara.
Agora, digamos, por exemplo, em fazendas, etc., esse problema de excremento de animais para adubo, você conhece alguma coisa?
Olha, eu não estou a par, não, viu? Porque fazenda eu conheço mais, assim, bem como diletante, como hóspede na fazenda dos outros. Inclusive, há pouco tempo eu vim a saber o que era assim, forragem. Forragem, por exemplo, é a comida que se dá na época de inverno, né? Para o gado bovino, porque como as pastagens ficam mais secas, precisa completar a alimentação com forragem. E eu não conheço mesmo, viu? Eu sei, teoricamente, que o excremento animal dá bom adubo e tudo mais, mas não poderia dizer muito mais.
Por exemplo, aquele trabalho que vocês fizeram na faculdade, né, daquele problema de quem gostaria de ser tal animal, você falou de cachorro, né? E essa escolha do cachorro. Agora, quais os tipos? Existem alguns que requerem maior trato, não?
Ah, sim. O cachorro de raça mesmo, inclusive que eles têm pedigree e tudo, dá um trabalho assim, enorme. Canino, eu ia dizer. Trabalho canino. O termo se aplica a dele. Um dos cachorrinhos que nós tivemos aqui em casa era Scott Terrier, não sei se você conhece. É aquele que tem lá no East Black and White, é o pretinho, né? Mas, você não faz ideia, o pelo tinha que ser penteado todos os dias. E ele é assim, encaracolado, então tinha que comprar um pente especial com os dentes bem separados, de aço, e pentear o cachorrinho todos os dias. Era uma coisa tremenda. Pois outra coisa que eu acho que é muito trabalhosa também em cachorro de mais raça é a gente cuidar assim, da parte da saúde com vacinas, com essa coisa toda. No primeiro ano de vida isso é mortal, porque você tem que dar vacina contra a cinomose, depois tem que ficar vigiando sempre o problema de verminose, ainda mais quando tem crianças em casa, né? E eu sei que era um tal de correr, eu ia lá para o Instituto Biológico, com material para ser examinada, coisa que acho que nem com as minhas filhas eu faço. Eu tinha esse tipo de trabalho com o cachorrinho. E o que aconteceu é que quando a minha filha estava com 7 meses, ela foi muito precoce para andar e tudo. E, então ela já engatinhava, já corria por tudo. E começou a querer se aproximar demais do cachorro, botar a mão dentro da boca do cachorro e tudo mais, sem juízo nenhum. Ela não entendia o perigo. E o cachorro, que também era criança, que ainda não tinha 1 ano de idade, também absolutamente não se afastava. Então eu achei que aquela situação estava meio esquisita e eu dei pro cachorro. E acho que esses dentes eu dei para uma pessoa que adora animais, que não era o meu caso, porque eu não gosto muito, instintivamente não aprecio muito a companhia de animais. E soube, tenho tido notícias que a cachorrinha era uma cachorrinha, sabe? Que ela está muito bem tratada, está ótima. E acredito que é melhor que fique em casa, né? Que não ia ter condições para sobreviver.
E nesse tratamento, a alimentação tem que ser toda especial, né?
Olha, tem que ser, mas eu não fazia, sabe? Porque uma quantidade de condições que eles impõem, que eu não sei, eu não conseguia ter tempo de preparar tudo. Por exemplo, você não pode dar gordura, diz que isso prejudica o pelo. Doce, que é assim, um veneno para cachorro de raça. O que mais que eu não podia? Bom, resto de comida, a gente sempre tem a tendência a achar que o melhor destino a se dar um resto de comida é dar para o cachorro, né? Mas diz que não se deve dar de forma nenhuma. O feijão, por exemplo, a casquinha que envolve o feijão, diz que é muito nociva para o aparelho digestivo. E, na verdade, parece que a melhor comida é assim, uma mistura de vegetais apenas cozidos, sabe? Com pouco sal, gordura nenhuma. E isso então é o que o cachorro gosta mais. Agora existem cachorros de maior porte, porque essa minha era pequenininha, que tem que comer assim um coração por dia, ele acaba tendo uma despesa bem grande de açougue, que hoje em dia tá uma coisa meio dura, né?
Certo. Agora, quanto a gatos, existem alguns gatos que são uma raça assim especial e tal, né?
É, tem o gato persa, gato siamês. Agora, eu até comentei hoje aqui em casa que eu estou precisando urgentemente arrumar um novo gatinho por causa dos ratos. Mas eu prefiro gato vira-lata. Prefiro, porque o gato de raça é assim, um toso, um chato. Eles são ariscos, eu não sei, eu tenho uma tia que teve um gato siamês, que era assim uma praga o gato, era ladrão. Você deixava assim um doce em cima de uma mesa, coberto com pano, qualquer coisa, ele trepava e roubava pedaços de doce. Isso me daria muita aflição. Assim, em casa, eu preferia sempre ter, se possível, gatos bem vira-latas, daqueles que não atrapalham muito e que são assim, ajudam um pouco. Isso é um pouco de elemento decorativo. E olha, eu vou dizer com franqueza, eu estou externando aqui pontos de vista que são muito meus, entende? Mas eu acho que é importante, quando você tem criança, que você proporcione um contato com o animal, porque eu acho que isso desenvolve assim, a afetividade da criança. E o contato com a natureza, né? Afinal, os animais são filhos da natureza. E eu acho isso muito importante.
Agora, por exemplo, existe aquele gato que ele tem assim, todo, ele é todo muito bonito. Você lembra o nome?
O Angorá, né? O Angorá, acho lindo, né? Mas que requer um trato enorme, também não sei se eu teria paciência também para criar, né?
Certo. Agora existe também, assim, aves que você encontra assim, muito em praça, sabe qual é?
Os pombos. Pois é, os pombos às vezes até viram praga, né? Porque quando eles se multiplicam demais, geralmente gostam de lugares onde eles acham comida. A comida que eles gostam é milho, é farelo de pão. Uhum. Aqui ao lado nós temos um colégio, a Sra. Conceição, né? Uhum. E já se criou um pombalzinho em miniatura, porque acho que as crianças deixam cair na hora do recreio um pedacinho de pão. Uhum. Então nós temos muita pomba aqui ao lado. E, sei lá, existe assim até cidades famosas pelas suas pombas, né? Veneza, com as pombas de São Marcos. Não há quem não traga uma fotografia assim com a pombinha no ombro ou em cima da cabeça. Bem original, né?
Agora, digamos o seguinte, no animal nós podemos aproveitar as várias partes do corpo, né? Para fazer determinadas coisas, né?
Animal em geral, né? Bom, eu acho que um exemplo que dá mais para falar seria o do boi, né? O boi dá para aproveitar tudo. Você aproveita a carne, você aproveita não só a parte muscular, mas os miúdos todos, os cérebro, miolo, rim, rabada, rabada. Você, tem gente que gosta de dobradinha, que é feita de bucho, né? Se me falha a memória, porque eu nunca comi. Depois da parte externa, você aproveita a pele, né? O pelo mesmo, né? Faz aqueles tapetes de pele de boi, você aproveita o chifre para fazer botão, um botão de chifre caro para boa, né? Acho que os ossos, né? Para ser feita a farinha de osso. Farinha de osso, eu não sei bem qual é o uso, o emprego dela, mas eu sei que é usado. Também parece que é para agricultura, para qualquer tipo de adubo, coisa assim. Sinto que do boi só não se aproveita o berro, né?
Ótimo. Agora, por exemplo, no cavalo, assim, existem algumas coisas que precisam ser feitas, digamos, nas patas, para que andem aí pela rua.
O cavalo precisa ser ferrado, né? Precisa botar ferradura e que precisa ser colocada bem firme, porque senão ela se solta e o cavaleiro vai para o chão. Mas antes disso, o cavalo precisa ser domado, né? Porque cavalo brabo e chucro não dá.
Agora, na vaca, por exemplo, nós poderíamos usar assim, o produto dela para algumas coisas também, né?
Você diz leite. Porque eu falei do boi, quer dizer, em relação à vaca, a única diferença é o leite. Bom, o leite é o alimento, primeiro alimento, eu chamaria de primeiro alimento. Porque ele é completo, né? Riquíssimo. Serve desde a mais tenra idade até a idade mais provecta possível. E eu, apesar de haver pessoas que têm uma verdadeira ojeriza por leite, eu acho assim importantíssimo, né? E essa crise do leite que nós tivemos no ano passado e que até esse ano ainda me parece que a situação não está bem normalizada, eu achei dramática. Não sei se porque me tocou assim mais de perto, que eu tinha um bebê pequeno. E eu sei que foi realmente muito duro ter que enfrentar uma falta total de leite, que fosse leite assim, in natura, como leite em pó, porque não sei se vocês lembram, que ano passado não se encontrava leite de forma nenhuma. Nós tivemos que mandar vir do interior, e eu não tenho assim conhecimento nenhum, não tenho família no interior, de modo que foi dificílimo encontrar quem se dispusesse a fazer esse favor. E finalmente meu marido conseguiu com um funcionário do banco em Pinhal que mandasse 12 latas de leite em pó aqui para casa. E eu, inclusive, eu antecipei a passagem do leite em pó para leite de vaca mesmo, da minha filhinha, porque não havia. Então, como se normalizou primeiro a situação de leite comum de vaca, então eu passei, acho que ela tinha uns 6 ou 7 meses, eu logo passei para o leite de vaca, que era mais fácil de ser encontrado, porque o leite em pó estava proibitivo.
Agora, derivados do leite.
Derivados do leite, a manteiga, o requeijão, o queijo, a coalhada, o iogurte, todos eles eu acho com muita aceitação, muito saborosos. E até uma coisa que espanta um pouquinho. No meio dessa crise toda que houve ainda há um pouco, o pessoal usar o pouco leite tem para fazer iogurte, né? Mas a razão econômica eu acho que fica bem clara, porque o iogurte é vendido bem mais caro do que o leite comum. Então, nessa sociedade de consumo, a propaganda consegue vender o potinho lá, o recipiente de iogurte com muito maior facilidade do que o leite mesmo. Contra o preço do leite, todos gritam. E contra o iogurte, todos aceitam e acham maravilhoso e tomam.
Bom, olha, mudando um pouquinho assim de assunto, em outro aspecto, por exemplo, se você tem uma biblioteca, né? Você nunca teve problema quanto à madeira?
Ah, o cupim, você se referia ao cupim, né? Bom, aqui em casa nós tivemos uma vez, uma dúvida de presença de cupim, mas foi num batente de porta. Isso aconteceu porque eu resolvi comprar um pilão velho. Imagine só que o pilão era para ser um porta-guarda-chuva. E ele foi colocado junto a um batente de porta. Depois eu retirei o pilão do lugar, coloquei lá no quintal E uns 6 meses, um ano depois, apareceu uma peça, uma serragemzinha no chão, e nós tivemos dúvida de que fosse de cupim. Então, nós aplicamos um cupincida, um remédio que meu marido comprou, e parece que a coisa parou, mas eu tenho muito medo. E nessa casa de praia nossa, até está sendo um problema muito sério, porque como a casa é muito velha, ela está com os ligamentos todos comidos de cupim. E a gente tem medo, quando levar móveis para lá e tudo, de que os cupim ataque, né, os móveis.
Isso é uma praia, que
realmente é terrível, terrível. Você tendo um pedaço de madeira assim infectada ou prejudicada pelo cupim, aquilo vai para aqui.
É verdade. Agora, por exemplo, nessa casa que vocês viam, né? Vocês tinham algum problema assim com um qualquer inseto, que inclusive não é só em casa assim de campo, na cidade mesmo. Algum inseto assim que se ajuda muito, né?
O cupim longo?
Também pode ser.
O barata?
Sim.
É, bom, barata é outra praga. Agora lá você sabe que não tem barata.
É.
Eu acredito que porque existe pouca gente morando, sabe? Lá existe essa casa velha. E nós somos 8 sócios, então há um revezamento. Quando um está, o outro não vai. Então vai uma família de cada vez só. E tem um caseiro lá, do local, que tem a casinha dele um pouco afastada. Então, havendo pouca gente, não há acúmulo de lixo. Eu acho que a barata aparece mais em lixo, sabe? Em resíduo de comida, isso tudo. E lá não, graças a Deus, pelo menos barata não tinha. Porque o resto tinha de tudo.
Agora, me diz uma coisa, de vez em quando a gente encontra assim a roupa, digamos, vamos a um cinema, marcada, né?
As pulguinhas. As pulgas, é. A pulga, quando vem verão, as pulgas aparecem, né? Por mais limpas que sejam as casas, assim, em casa mesmo, todo ano, precisa fazer uma blitz contra as pulgas. E, bom, sei lá, em resumo, os insetos que mais incomodam aqui em São Paulo, na minha casa, são... A traça, eu não sei, não consigo eliminar as traças aqui de casa. Já tenho posto pimenta em grão, dizem que pondo a pimenta em grão nos cantinhos do tapete é bom, né? E já tentei esse remédio mata-traças que existe aí à venda, que é caríssimo, inclusive, mas não consigo. Volta e meia, vejo uma tracinha voando, ou em casulo, ou já voando, né? Então, a praça, que me aborrece muito, barata parece também bastante aqui por causa dessa ladeirinha ao lado. Que mais? Bom, o rato não é inseto, mas às vezes aparece um ou outro também, esporádico, fazendo suas visitinhas. Agora, pernilongo, eu acho que melhorou. Eu moro aqui nessa casa há 8 anos. O bairro já não é um bairro novo, você sabe, Pacaembu já é um bairro antigo, mas... Há 8 anos atrás era bem pior a situação de pernilongo. Inclusive, nós tivemos que mandar colocar tela nas venezianas, porque à noite não se podia dormir. E hoje em dia não, hoje em dia melhorou. Só quando realmente faz muito calor e chove, e se empoça a água, aí então vem um pouco de pernilongo. Não se contrário, não.
Agora, você tem aí no seu quintal terra, né?
Tem terra
no seu quintal. Certo, e você não encontra nada? Fazendo assim um caminhozinho.
Ah, formigas. Isso tem demais, por causa talvez desse colégio que nós temos ao lado, que tem uma área muito grande e quase abandonada. Nós temos a saúva, né? Eu acho que esse colégio é um grande salveiro. Então, de vez em quando, aparecem os olhos aqui no meu jardim, no jardim do vizinho. E nesse ponto também eu já estou ficando mais ou menos escolada, porque você começa combatendo com Detefon, né? Com o que você tem em casa. Mas isso não adianta nada. Inclusive, remédios assim, líquidos, adiantam muito pouco. Eu acabei descobrindo pela prática que o que adianta mais é o remédio em grânulos. Você põe no olho do salveiro, e então a saúva carrega com ela o grânulo até a matriz. Vamos dizer assim. E lá, eu não sei qual é o efeito, mas na caixa a propaganda estoura o salveiro. Eu acho que dá qualquer reação química e mata um número grande de formigas. E isso, então, tem um pouquinho mais eficaz. Mas a saúva é uma praga. Às vezes, você sabe que pega um pé de galéia, mas vai assim até o tronco, não sobra nada. Um ou dois dias.
Natália, eu acho que já deu. Eu agradeço você.